Igreja emite declaração oficial sobre conflito armado na Ucrânia.
A atualização sobre os missionários de tempo integral na Ucrânia e os voluntários na Rússia.
Templo de Kiev, na Ucrânia, é fechado até novo aviso.
Elder Christofferson dedica a Gâmbia para a pregação do Evangelho.
Anunciado o novo presidente do Templo de Curitiba.
Estas e outras notícias você confere agora no Jornal Placas de Ouro. Esta é a edição 70 do Jornal Placas de Ouro. Ouça diariamente na Rádio Exaltação, em três horários, às 8, às 11 e às 20 horas, com nova edição semanalmente aos domingos.
Hoje, com redação de Márcio Galhardo e Sibeli Kjeski, apresentação geral de Thiago Trindade e Cristiane Ferreira, reportagens esportivas de Arthur Talhati e edição de Boris Grushka.
Igreja emite declaração oficial sobre conflito armado na Ucrânia.
Na sexta-feira, 25 de fevereiro, a primeira presidência da Igreja divulgou em seus canais oficiais a seguinte declaração sobre a situação atual na Ucrânia.
Estamos destroçados e profundamente preocupados com o conflito armado que agora se alastra. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem membros em cada uma das áreas afetadas e em todo o mundo. As nossas mentes e corações viraram-se para eles e para todos os nossos irmãos e irmãs.
Continuamos a orar pela paz. Sabemos que a paz duradoura pode ser encontrada através de Jesus Cristo. Ele pode acalmar e confortar as nossas almas, mesmo no meio de conflitos terríveis. Ele ensinou-nos a amar a Deus e aos nossos vizinhos.
Oramos para que este conflito armado acabe rapidamente, que as controvérsias acabem de forma pacífica e que a paz prevaleça entre as nações e dentro dos nossos corações. Apelamos aos líderes mundiais para que busquem essas resoluções e a paz. Assinado, a primeira presidência.
Aqui no Jornal Placas de Ouro e na Rádio Exaltação, você tem todas as informações sobre a posição oficial da Igreja. A atualização sobre os missionários de tempo integral na Ucrânia e os voluntários na Rússia.
Com o conflito armado em curso na Europa Oriental, surgiram dúvidas sobre a situação dos missionários de tempo integral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na Ucrânia e voluntários de tempo integral na Rússia.
No mês passado, a Igreja transferiu temporariamente missionários de tempo integral das missões Ucrânia, Kiev, Moldávia e Ucrânia de Dnipro para locais fora da Ucrânia. O anúncio veio em uma declaração de 24 de janeiro do porta-voz da Igreja, Sam Penrod.
Na sexta-feira, 25 de fevereiro, Penrod disse que a Igreja atualmente não tem voluntários estrangeiros em tempo integral na Rússia. Sobre os voluntários na Rússia, Penrod disse:
posso confirmar que em meados de fevereiro, aproximadamente 50 jovens voluntários foram designados para fora da Rússia, dada a recente recomendação de muitos governos estrangeiros que desaconselham viagens à Rússia.
As reuniões e os cultos da igreja local permanecem sob a direção de membros locais, que atuam como líderes religiosos leigos em suas congregações. A mensagem de paz, amor e esperança em nosso Salvador Jesus Cristo continua a ser vivida e praticada em estrita observância de todos os regulamentos locais.
Vale lembrar que desde que a nova lei antiterrorismo da Rússia, datada de 2016, os missionários passaram a ser chamados de voluntários.
A extensa nova lei antiterrorismo também restringe o trabalho missionário de todas as organizações religiosas registradas no governo, requerendo que todo o proselitismo deva ocorrer dentro dos edifícios de adoração.
A Igreja vai honrar, sustentar e obedecer a lei. Missionários permanecerão na Rússia e trabalharão dentro das exigências dessas mudanças. A Igreja continuará a estudar e analisar a lei e seu impacto, uma vez que ela entre em vigor.
Templo de Kiev, na Ucrânia, é fechado até novo aviso.
Devido ao conflito armado, a Igreja anunciou que o Templo de Kiev, Ucrânia, será fechado até novo aviso.
A presidência da área Europa Leste também emitiu um comunicado em ucraniano, tranquilizando os membros locais.
Sabemos que são tempos difíceis. A primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos estão plenamente cientes da situação atual e estamos monitorando essa situação dia a dia e hora a hora. Profetas, videntes e reveladores oram por vocês e para que os corações dos líderes sejam abrandados pela paz. Também oramos sobre isso todos os dias. Também estamos muito gratos que todo o outro trabalho da igreja na Ucrânia esteja sendo feito e que a igreja de Kiev permaneça aberta.
Nós amamos todos vocês e oramos para que Deus cuide de vocês e os proteja. Exortamos que você a conhecer Jesus Cristo mais plenamente. Ore diariamente, estude as Escrituras e veja a sua mão em sua vida. Sabemos que, quando você o conhecer, sentirá seu amor e a paz que somente ele pode trazer.
Santos dos últimos dias foge da Ucrânia e conta a história angustiante de ter sido separada do marido.
Com o início da guerra, Dimazik e sua esposa Nina, casados há 2 anos, pularam da cama, pegaram seu kit de 72 horas e se prepararam para deixar seu apartamento na cidade.
O casal são conversos santos dos últimos dias e ex-missionários. Nina, de 26 anos, é da Moldávia, serviu na missão de tempo integral em Seul, Coreia. Seu marido, Dima, de 30 anos, é ucraniano e serviu na Ucrânia. Os dois foram selados no Templo de Kiev, Ucrânia, em 2020. Eles decidiram que tentariam chegar à casa dos pais de Nina, no país vizinho da Moldávia. Após passar 6 horas escondidos na estação do metrô, esperando o momento certo até que o ônibus partisse para a Moldávia.
Eles finalmente chegaram ao ônibus, apenas para serem recebidos por notícias devastadoras. Abre aspas. O presidente da Ucrânia assinou um decreto que não permite que homens entre 18 e 60 anos deixem o país. Então Dima ficou em Kiev e, com alguns de seus amigos, passou a noite na estação de metrô devido ao intenso bombardeio no local.
Apenas no dia seguinte, Nina e sua mãe conseguiram cruzar a fronteira da Moldávia e Dima e seus amigos conseguiram sair da capital Kiev e estão seguros fora da cidade.
O casal não tem como saber quando eles podem se reunir. Conheça as estatísticas da igreja na Ucrânia. Com um templo e apenas uma estaca, a Ucrânia é a casa de mais de 11 mil membros. Ouça agora as estatísticas completas da igreja no país. Número de membros, 11.242. Números de estacas, 1. Alas, 8. Ramos, 40. Missões, 2. Distrito, 4. Centros de História de Família, 35. Templos, 1. A porcentagem de membros em relação à população é de 0,03%. Oremos para que todos fiquem protegidos e que em breve a obra possa voltar a conduzir mais almas daquele país ao convênio do Senhor.
Elder Christofferson dedica a Gâmbia para a pregação do Evangelho.
Elder de Todd Christofferson ofereceu uma oração ao nascer do sol na Gâmbia, em um mirante perto do Oceano Atlântico, em 24 de fevereiro de 2022, dedicando oficialmente a República para a pregação do Evangelho.
O apóstolo chegou à capital, Banjul, em 23 de fevereiro e visitou os líderes do governo. Esta visita e a dedicação permitem que a igreja seja organizada no país da África Ocidental e receba status oficial.
Um pequeno número dos santos dos últimos dias tem se reunido na Gâmbia enquanto aguardam a organização da igreja. Alguns dos primeiros membros da igreja na África Ocidental estavam entre os que testemunharam a dedicação nesta semana. No mesmo dia, mais de 11 pessoas foram batizadas.
Anunciado o novo presidente do Templo de Curitiba.
Vítor Emanuel Engelhard Tavares e Maria Edgley Sampaio Tavares, da ala Água Verde Estaca Curitiba Brasil Portão, foram chamados como presidente e diretor do Templo Curitiba Brasil, sucedendo ao atual presidente Getúlio W.J. Silva e a irmã Cíntia de Fátima e Silva. O presidente Tavares é atualmente o conselheiro na presidência do Templo de Curitiba Brasil e já serviu como presidente da missão Portugal-Lisboa, presidente de estaca, bispo e sumo conselheiro. Coordenador aposentado do sistema educacional da igreja, ele nasceu em Curitiba, Paraná.
A irmã Tavares é assistente da diretora do templo e já serviu como companheira de presidente de missão, presidente da Sociedade de Socorro de Estaca e Ala e presidente da primária da Ala. Ela nasceu em São Lourenço, Ceará, Brasil, filha de José Arian Ribeiro Sampaio e Neuza Gonçalves Barroso Sampaio.
O novo presidente iniciará seus serviços a partir do mês de setembro de 2022, quando termina o prazo de 2 anos da missão do atual presidente. Termina aqui a apresentação da edição 70 do Jornal Placas de Ouro, com notícias de 27 de fevereiro a 5 de março de 2022. Uma realização da Rádio Exaltação. Você também pode acessar nosso conteúdo pelo site radio.exaltação.com.br. Siga-nos também no Instagram, @jornalplacasdeouro. Até mais!